do dia 15 de maio de 2023, não me fiz presente por motivo que estava em viagem particular e aproveitei para fazer visitas agendadas em Brasília. Desta forma, de acordo com o artigo 23, parágrafo único do Regimento Interno, solicito que tal justificativa seja submetida ao plenário desta casa e minha falta seja abonada. Nova Esperança do Sul, 22 de maio de 2023. Roger Carlos Bencato, vereador da bancada do PDT.
Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 53 e do projeto de lei número 51, de 10 de maio de 2023.
Parecer número 53 ao projeto de lei número 51 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei visa abrir crédito adicional suplementar no orçamento do município da Nova Esperança do Sul para o exercício de 2023 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Tendo em vista a necessidade de lei autorizativa de abertura de crédito especial no orçamento de 2023, indispensável à execução orçamentária no valor de R$1 milhão, referente à adequação da legislação orçamentária da Lei Municipal número 2029 de 2022, para cobertura de despesas que não ficaram previstas na Lei Orçamentária Anual de 2023, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 16 de maio de 2023. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 16 de maio de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 51, de 10 de maio de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliar de Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis e José Juscelino Franco. Sala das Comissões da Câmara, 16 de maio de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giuliar de Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 53 e o projeto número 51 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 53 e o projeto número 51 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PL. Não vai fazer uso. Próximo líder do PDT. Não vai. Próximo líder do Progressistas.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu só voltei no tempo de liderança para... até para fazer um comentário sobre a fala do vereador José Juscelino Franco, que é sobre o aterramento dos terrenos. Se não era nem para a gente estar falando aqui, né, Dutti? Porque, no meu ponto de vista, que eu sempre falei, não era nem para ter sorteado sem ter terminado aquele aterramento, né? Porque fica uma coisa mal feita, fica dando esperança para as pessoas, que a gente não sabe quando que vai ser liberado. Então, que eu sempre falo, que às vezes eu critico aqui, que eu acho que a obra sempre se começa pelo alicerce, né? Lá começaram pelo telhado, né? Começaram dando os terrenos sem condições de construção, sem falta de documentação, bastante documentação pendente, né? Então, não era nem da gente comentar mais sobre esse terreno, porque fica vergonhoso, as pessoas ficam se iludindo que vai sair e não sai do papel essas coisas aí, que era para ter sido antes de ter sido até sorteado esse terreno para não iludir as pessoas. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 22 de maio de 2023.
Quando José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria no Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro e concluiu que houve baixos resultados de longo prazo. A intervenção foi realizada entre fevereiro e dezembro de 2018 e contribuiu para reduzir a criminalidade apenas neste período. O valor utilizado nas ações chegou a 1,2 bilhão de reais, dinheiro que...
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 29 de maio de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. João 10, versículo 11.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Roger Carlos Vencato. 2º. Magno Juliard Gaberti. 3º. Sadi Kogo. 4º. Daniel Walter Friso. 5º. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 6º. Rodrigo Pivoto. 7º. José Juscelino Franco. 8º. Franciele Vieira Godóis. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 50, de 5 de maio de 2023. Altera o artigo 4º da Lei Municipal número 722, de 12 de abril de 2002, e da outras providências. 4. Ordem do dia. Requerimento do vereador Sadi Kogo, justificando a ausência na sessão do dia 22 de maio de 2023 por motivo de saúde, conforme atestado médico. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 54 e do projeto de lei número 52, de 15 de maio de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 56 e do projeto de lei número 55, de 18 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 15 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 57 e do projeto de lei número 56, de 18 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 39 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 58 e do projeto de lei número 57, de 18 de maio de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 59 e do projeto de lei número 58, de 18 de maio de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de inglês, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. 5. Tempo de liderança. 1º. Líder do PDT. 2º. Líder dos progressistas. 3º. Líder do PL. Márcio José Munareto, vereador presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda permaneça como está, quem discorda que se manifeste. É aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentada à mesa diretora.
Moção de pesar número 13 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Celésia Minosso Biel. É justa a homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Márcio José Munareto, vereador-presidente, Nova Esperança do Sul, 29 de maio de 2023. Pedido de providência número 22 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal realize a instalação de luminárias na rampa, a qual se localiza na parte externa do ginásio municipal. Justificativa. O referido pedido de iluminação da entrada do ginásio municipal vai contribuir com a segurança do público e do imóvel, o qual teve seu abrigo construído e ficou sem iluminação na área externa. Nova Esperança do Sul, 29 de maio de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressista. Pedido de providência número 23 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal coloque areia na Praça Floresberto João Ongonese. Justificativa. O pedido é uma solicitação dos usuários da pracinha para as crianças poderem brincar mais à vontade e para os usuários dos equipamentos de ginástica poderem utilizá-los. Nova Esperança do Sul, 29 de maio de 2023. Márcio José Munareto, vereador progressista.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, ouvintes da 87.9, nosso boa noite. Queria iniciar aqui fazendo um pedido para colocar um bico de luz no seu Juscelir Rodrigues, lá no Rincão do Ouro. Ele falou hoje. Eu tinha pedido há tempo também na Vânia Rodrigues. Aí eu não consegui falar com ela, não sei se foi colocado ou não. Mas tu anota aí para mim, Suzele, também, que daí amanhã eu vejo lá com a secretaria para ver também. A Vânia também tinha me pedido esse bico de luz. Falar aqui também das cestas básicas, que as inscrições estão começando esta semana. Então, os agricultores aí, né, podem passar lá na Secretaria da Agricultura, né, para, né, se cadastrar lá para receber as cestas básicas. O container no cemitério também tu deixa junto aí que eu pego amanhã e passo lá para o prefeito também. Também queria falar aqui de emendas parlamentares, né? E nós somos um município muito bem agraciado por emendas parlamentares de todos os partidos, né? Mas quero falar exclusivamente, cada bancada sempre fala pelo seu partido, né? Quero falar pela bancada do PDT aqui, né? Deputado Pompeu de Matos, ele nos mandou, né, está aguardando um trator tracionado, 120 mil, né, que foi o recurso que mandou para um trator tracionado que já, né, já está aguardando a saída desse trator, né, no valor de 120 mil reais mandado pelo deputado federal Pompeu de Matos. Né. Também o Heitor Schuch, né, 105 mil, né, calcariadeira de 10 toneladas, né? Então esse recurso já está previsto para junho agora, já para entrar esse recurso. O senador Paulo Paim, que já tinha mandado para uma caminhonete para a saúde também, né, está mandando de custeio para a saúde 150 mil reais que já estão empenhados, né? E o deputado Afonso Mota, né, também nos colocou várias emendas onde tem dois banheiros, duas balanças, uma geladeira, um caminhão Iveco, né, um jipe para o conselho, custeio para a saúde, né, recursos também de custeio para a saúde. Então, somando tudo isso aí, o deputado Afonso Mota nos mandou mais ou menos em torno de 1 milhão e 640 mil. Então, são emendas importantes, né, vindas do deputado federal Afonso Mota, do PDT, e mais também uma escavadeira hidráulica, né, que foi uma promessa que ele fez para mim e para a nossa bancada, se ele se elegesse, mandaria uma um carregador, no caso, né? E aí, como não deu o carregador, veio essa escavadeira hidráulica, então, né, para o nosso município. Então, e assim como todos os outros partidos aqui que compõem esta casa também já receberam emenda de vários deputados. E isso é muito bom, é importante, isso demonstra que os vereadores estão aqui, não estão aqui para brincadeira, né? Estão aqui para trabalhar. Muitas vezes a gente é mal compreendido, muitas vezes alguns fofoqueiros falam por aí afora, né, que o vereador não faz nada, mas na realidade o vereador trabalha. Eu fui a Brasília, vereador Rodrigo também foi, um tempinho atrás aí, então não é muito fácil, né? Os deputados, eles têm vários municípios, cada estado tem vários municípios para essa demanda de recursos, de emendas parlamentares e outros tipos de emenda. Então, a gente, eu acho que a Câmara de Vereador, como falou o presidente desta casa, né, que fomos elogiados pelo promotor público da nossa comarca, né, que estamos fazendo um bom trabalho, né, nós não estamos aqui para brigar, a gente pode discordar um vereador do outro em certos pontos de vista, mas na realidade é tudo para aprimorar e para aperfeiçoar cada projeto que entra nessa casa, cada indicação que um vereador faz, cada pedido de emenda parlamentar que um vereador faz. É nesse sentido que se busca, né, a forma de desenvolver um município. Né? E eu acho que as três bancadas aqui estão trabalhando dentro de um parâmetro muito bom para que se consiga, né, cada vez mais trazer recursos para o nosso município, para a saúde, para a educação, para a agricultura, né? Isso é de grande importância. Eu estou aqui, me elegi, né, já estou na sexta corrida pela Câmara de Vereadores e estou aqui para trabalhar, não estou para brincar. Né, e dizer que algumas pessoas acham que o cara está brincando, não está brincando, não. Né, eu fui a Brasília, tem mais línguas aí falando por aí, mas eu fui a Brasília com meu recurso próprio. Fui buscar recurso e agradecer os recursos que vieram dentro da bancada do PDT. Então, é muito importante, né, que muitas vezes as pessoas falam certas coisas, né, mas muitas vezes tem que olhar para trás. Né, olha para trás, que vai ver que tem muitos erros. Né, talvez essa pessoa tenha muitos erros em sua vida e fica criticando a vida dos outros. Eu estou aqui para trabalhar, fui eleito para trabalhar até o último dia, até a meia-noite do último dia do meu mandato. Estou aqui para trabalhar, para ajudar o povo, o eleitor que votou em mim e o eleitor que não votou em mim. Eu estou aqui para fazer esse trabalho, de legislar e aprovar projetos que são de interesse da nossa comunidade e é o que nós sempre fizemos aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigado.
Próximo vereador, Magno Giuliardi Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Venho novamente falar sobre a estrada do Capão Grande, a situação que a estrada nossa do Capão Grande que se encontra, em péssimas condições. Eu não sei o que a administração está fazendo. Assim, ó, eu chegando aqui, eu ia falar e um cara me ligou para mim, eu falei, não precisa nem me falar que eu já sei o que é. E vai ter ligado também para ti, vereador Nete. Ele vai ligar para ti. Assim, indignado, uns caras que frequentam essas estradas diretas, Isso que eu não entendo, cara, com essas máquinas que tem, a gente vai, luta, consegue trazer, tipo, o carregador que tem de tudo. Tem tudo pra ajeitar uma estrada pra ficar 100%. E tá lá, tem a subida que vai dar acesso no Eroni em péssimas condições. Tem valo, tem... Eu acho que antes dele lidar, tava melhor do que agora, depois que eles lidaram. Então, assim, ó, outro trecho brabo também ali, na subida do Barbudo, perto do cemitério ali. Diz que tá bagual aquele trecho. Eu não sei a informação que me passaram ali. Então, assim, ó, vamos pedir pros vereadores aqui, ó, do PDT aqui, ó, dá uma conversada com o prefeito, vamos agilizar, falei aquele dia com o prefeito aqui, ó, mas parece que não dão nem atenção pra gente, tchê. Né? Então, assim, ó, eu não dá pra entender. Eu perguntei também sobre aquela placa que tinha ali, de não sei se é de 80 e poucos mil que botaram, durou 2 dias, 3 dias, ninguém me deu retorno. Né? Eu queria saber um retorno do que era esse valor, que pra nós não passou nada aqui, não sei de nada. Então, e o pessoal fica perguntando. Né? Então, não sei... Se o vento levou os 80 mil também, ou só a placa, né? E vão lá, criam vergonha, cara, e ajeitam essa estrada, tia. Não é uma estrada porque eu frequento, é porque é uma estrada que está em péssima condição, vereador Neto. Está em péssima condição. E o pessoal que frequenta aí choram, cara, não tem o que fazer, tia. É, a coisa não está andando, em estrada tão atrasado aí. Falando sobre carro abandonado também na cidade, aí eu já... Desde que o primeiro dia que eu botei os pés, eu já falei desses carros abandonados aí. Tem vários carros na rua abandonados aí, ó, que impede a limpeza do pessoal. O Jorgeão é um cara que às vezes está com a máquina passando ali, ó, tem um carro abandonado ali que já faz 4, 5 anos que está lá fincado lá, não consegue. Tem que desviar ele e fica aquela sujeirama lá. Eu acho que nós podíamos entrar com uma lei aqui, um carro que está abandonado há 4, 5, 6 meses aí, se o dono não tirar, ter direito de executar esse carro dali, né? Porque senão o pessoal vai ficando, tem carros aqui na cidade aí que já faz de 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos que tá lá abandonado. Tá lá abandonado. Se não quer, vendem. Vendem, dão destino, guardam ele, né? Outra coisa também falar sobre uma reclamação que tive, fui ver. Uma carreta 9-eixo entrou ali no... Fez a volta do Banda Magazine e na frente do Tarran ali. Com destino à Rua São José, que dá na travessa da Janaíta. Só que chegou ali, estava trancada. Estava trancada a rua, não estava trancada 100%. Para um carro passava. Só que eles mexeram e imagina, né, uma carreta 9-eixo. Vai manobrar que jeito ali? O cara ficou ilhado. Tentou manobrar, não teve o que fazer, essa travessa não é fácil, né? Uma 9-eixo, não um bitrem, uma 9-eixo. Ficou empenhado ali, teve que tocar por cima. Só que saiu abrindo estrada ali, não teve o que fazer, né? Porque mexeram na rua ali, coisa errada. Então, assim, ó, eu acho que teria que ter uma placa sinalizando ali na bem na Magazine pra caminhão. Ó, tá interditado pra caminhão, agora pra carro passa. O cara ficou ilhado, ainda bem que conseguiu sair. Mas abriu o valo lá, né? Então é um detalhe que assim, ó, o pessoal tem que ver esse detalhe. Lâmpada na frente do bar do Carlos Muneiro. Eu fui até o Renan ali, um amigo meu ali, né, que era neto da Dona Maria Muneiro, e tem duas lâmpadas em sequência. O cara tem um comércio na esquina. Não tive reclamação deles assim, só eu que vi essa parte aí, tô cobrando. Porque ele tem um comércio, fica ruim, né, tudo no escuro. Outra coisa também, em Santiago, fui em Santiago, hoje tive uma reclamação que viram lá um veículo do município da Nova Esperança chegando em São Francisco com 3 pessoas, 3 ciclistas. Levaram 3 pessoas de bicicleta lá em São Francisco, descarregaram eles lá e o veículo veio de volta. E depois os ciclistas vieram andando. Agora recebi uma informação meio por cima que tinha uns eventos de ciclismo, mas eu acho que teria direito de fazer isso? De levar, será um veículo da... Um veículo do município levar essas pessoas até lá? Porque se é assim, eu simplesmente, quando eu tenho um veloterra de moto ou uma corrida, que eu não tiver um carro, eu vou vir aqui na prefeitura, vou fazer eles me levarem lá, vocês... Né? Você tem esse direito. Isso é informação que eu recebi de gente que mora lá em Santiago. E gente de confiança. Né? Então essa história eu vou tirar mais a limpo, porque eu acho que não pode. Não é o acho, não pode. Lixo na esquina da praça. Uma reclamação grande que vem de horas. É sempre um problema esse lixo que tem aí na esquina da Eliette ali. O famoso lixo ali que tem ali. Que dá mau cheiro. Tem brigada do lado, é na esquina da praça. Tem farmácia do lado, tem dentista do lado, que o cheiro chega aí lá. Pode falar?
Obrigado, Leandro Magno. Eu falei com a secretária, mesmo dia que a gente foi lá olhar junto, e a informação é que o caminhão do lixo vai passar e vai recolher. Segunda e quarta e sexta vai passar lá, se tiver, vai recolher. Então esse problema, a princípio, não vai ter mais.
É, mas esse lixo não é só de agora, né? Esse lixo faz... Esse lixo é até meio interessante, sabe por quê? Porque isso aí tem até ossada e tem animal. Animal, não sei que tipo de animal. Eu acho que é osso e até, vamos dizer assim, algum animal que mata um largo junto. Um mau cheiro que tá louco, na esquina da praça. Né? Então, assim, ó, tem que dar em cima. E não é só juntar o lixo. De repente, você tem uma fiscalização, dá uma olhada e vê se tem alguma coisa, achar o responsável.
É, seguindo aqui a questão do lixo, né, a gente tem que esclarecer que o pessoal coleta esses lixos. A coleta desse lixo é feita, né? Só que realmente parece que está um pouco, se excede um pouco a questão ali mesmo. Agora, eu não sei, eu acho que alguém vai ter que conversar e ver o que é esse lixo, porque é uma reclamação sobre o odor, né? Uma reclamação muito forte nesse sentido, né? E eu sei, por exemplo, que é feita a coleta e logo, dali a pouco, dois dias, tem mais lixo ali, né? Então, eu acho que é bem complicado a gente dar um depoimento aqui, né? Mas eu só estou colocando que é feita a coleta. E assim que é feita a coleta, dois, três dias já tem mais lixo, né? E é um lixo diferenciado, porque... De repente, se fosse colocar num container, de repente, se fosse condicionar num outro
lugar. Vereador, só um pouquinho. Não recolhiam pelo caminhão do lixo nosso aqui. Não era recolhido, como a secretária falou. Quem recolhia era o pessoal das obras lá. Os coitados iam lá recolher aquilo lá. Aquilo nem era de recolher, pelo amor de Deus. Aí agora o caminhão do lixo vai recolher e vai levar para Santa Maria. Dá o destino certo aí.
Eu sei que ultimamente está sendo feita essa coleta. Então, só para esclarecer, né? Obrigado, vereador.
E assim, ó, porque eu fui lá, até a hora que eu fui lá, porque recebi duas denúncias, fui lá, e a hora que eu tava indo lá tirar uma foto para mostrar pro... Até mandei pro Júnior uma foto, duas vezes já mandei pro Júnior, de reclamação ali, o cheiro é péssimo. Dá até ânsia de vômito chegar perto, o cara é do troço. Então assim, ó, a hora que eu tava tirando uma foto, o Chita tava lá, tava chegando, que recebeu uma denúncia também, entendeu? Então, é isso aí, só que assim, ó, o que que acontece hoje? Hoje em dia, a gente acompanha as televisão. Eu não me animo. Eu, se tem um cachorro que morre por alguma coisa, eu vou enterrar ele lá num canto, alguma coisa. Não vou ter a capacidade de botar um cachorro dentro de um lixo. Né? Ter a capacidade. Como hoje a gente tem nesse Brasil velho aí, ó, a gente com uma criança que é recém-nasce, largando dentro do lixo. Entendeu? Então, por isso que eu falo, o mundo velho hoje... Né? Isso todos os dias tem caso, né? E inclusive no Rio Grande do Sul, não é? Em todo, né? Então assim, ó, para uma pessoa botar um cachorro e um gato dentro de um lixo, e imagina o cheiro lá ficando 4, 5 dias. E o pessoal que mora na volta ali, igual, vamos dizer, o Jomar ali, ó, o Jomar, dentista, que tem a farmácia ali, ó, não aguenta um cheiro. E o cheiro é bagual, cara. É bagual mesmo. E vai pra brigada, vai ali pro sindicato, vai por tudo. Então, né? Então, de repente, não é só juntar. Tem que ficar a fiscalização meio em cima ali, para não acontecer de volta, o que estão fazendo, né? Seria isso, seu presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a secretária aqui, o jurídico, o Velto. Hoje nós temos até o Poliango ali com nós, hein? O Jojão. O Poliango está querendo ser internado, nós vamos dar um jeito com ele. Vai parar de beber, prometeu para nós aqui. O senhor presidente, eu concordo aqui com o vereador Magno, que ele falou do trânsito aqui na cidade, tem que botar uma placa proibido o caminhão na rua ali, porque o cara se embreta, não sai mesmo, né? E você sai, sai estragando, talvez você mexeu, né? Aqui é a estrada do Capão Grande. A estrada do Capão Grande é muito falada, a estrada do Capão Grande. Não acertaram a estrada, até hoje não foi acertada, né? Eu concordo aí, ali tem que botar cascalho onde, não, onde foi botado terra e rolhar. Ali outro dia botaram um cascalho aí, não só aqui na do Capão Grande, num trecho ali que vai Banda Gruta ali. E eu, no meu ver, quando estavam botando aquele cascalho, eu digo, vai ficar 10 aqui. E ficou 8 lá. Eu acho que tem um grande problema, acho que era no rolo até. Eu não sei o que está acontecendo, mas do jeito que ficou, ficou tudo atripidenta, buraquenta, né? Eu acho que o rolo não está trabalhando direito, aí tinha que passar a patrola de novo até, né? Então, assim, ó, eu acho que... Eu não sei se... Porque pro cascalho tinha que ter ficado melhor, mais lisa, né? Aqui botaram o Capão Grande aqui, mesma coisa, eu passei ali. É trecho, ficou tudo atripidenta e, né? Então tem que fazer o quê? Botar a cascalha de novo e rolear, ajeitar, levar para lá a terra, trazer de volta. Eu acho que está faltando é cruzar umas duas vezes com a lâmina. Não é só uma vez só. Vai e volta, tem que acertar ela. Pode usar, vereador.
Nete, assim, ó, tipo, a gente fala, tá falando seguido, só estrada Capão Grande, o pessoal fala, mas aqui embaixo não foi, mas não é. É que na realidade a estrada pior hoje para nós tá do Capão Grande. Trechos, não parelho. É. Na realidade, é a minoria, vamos dizer, 20% desse trajeto que tá ruim. Entendeu? Que
é trecho, eu passei.
É trecho, só que assim, ó, para um caminhoneiro, para quem faz transporte, é horrível, né? É horrível. Tem caminhão ali que tá ficando nessa chuvinha, ficou atolado. Depois que ajeitaram. Então tem que ajeitar. É. Porque isso aí é um movimento, né, que tu não tem nem noção. É só ficar, tipo assim, na frente de casa ali que tu vê a quantidade de caminhão, carreta que desce ali, seguido, caminhão com boiadeiro, porque esse trecho pega tudo, né? Pega Vila Kremer, pega aqui Pinheiro, né? Seria isso?
E o pessoal vem por aí porque aqui é plano. Se tu sair daqui, descer o Curuçu, é cheio de curva e pega subida. E aqui não, aqui é plano. Aqui, por isso que tem bastante movimento, né? Eu acho que logo eles vão acabar acertando essa estrada aí. Aqui o Roger falou das indicações, das emendas, até aqui eu só vou citar uma emenda que veio do Mota, tempo do Márcio aqui. Até o Márcio, aquela vez eu achei bonita a tua atitude, Márcio, quando tu era secretário na época, tu me ligou para vir aqui, o que nós podíamos, né, aplicar a emenda do Mota, né? E então vai fazer uns 4 anos e tá saindo agora, né? A ciladeira já tá aí até. Ciladeira está aí. E está vindo a balança, está vindo 2 banheiros, né? Então, uma emenda, às vezes, demora 3-4 anos, né? Mas, então está chegando, né? Então, é para ver, faz uns 4 anos, acho que está chegando, mas está aí, vai beneficiar, né? Outra coisa que eu vou falar, uma coisa aqui, que uns vereadores falaram, outros, é a respeito lá do cemitério. Uma vez eu falei para o Chita, falo no Chita, tinha que dizer Márcio, né? Na hora a gente acostumou, né? E assim, que nós tínhamos que ter um zelador lá para o cemitério. O cemitério e uma capela, e a capela. Aí o que eu estou aqui sugerindo aqui hoje, de nós, todos os vereadores, não é só a minha bancada, é todas as bancadas aqui, de mandar uma indicação para o prefeito, que se cria um projeto para um zelador lá do cemitério e da capela, que cuida os dois ali. Por exemplo, um zelador que faça o que tem que fazer. Se, por exemplo, numa semana ele fez aquele serviço, ele está lotado na Secretaria de Obras, ele vai trabalhar ou no colégio, ou no outro, vai trabalhar, não vai ficar, porque terminou o serviço, né? Mas ele cuida dos banheiros, que cuida da capela, fica com a chave da capela, quando falecer uma pessoa, que ó, sabe quem é o cara que ele tem que ir lá, né? Então eu queria assim, de vocês aqui, ó, vocês que não usaram a palavra, querem se manifestar depois, nós mandar uma indicação por feito em nome da nossa bancada aqui. Ó. É nós vereadores aqui que estamos pedindo esse zelador lá. O zelador vai ser um CC, aí uma hora que toca a administração, o prefeito tem que entrar, ele faz o que ele quer, troca, né? Então, nesse sentido, assim, que eu quero falar com os colegas aí, que eu acho que é bem viável e está na hora, assim, ó, até é incrível que pareça, mas é triste para nós, mas está morrendo bastante gente na nossa cidade e o cemitério está aumentando e a gente tem que caprichar ele. Até outro dia o Roger falou de um container na frente aí, pra, eu acho que é viável, tem que botar as coisas, tem que ter onde botar, né? Pode usar, vereador.
Obrigado, vereador. Eu acho muito importante, né? A soma das três bancadas valoriza ainda mais, né, o nosso pedido, né, uma questão de um CC ali para cuidar a capela e o cemitério, né, e também, de repente, né, esse zelador faça o trabalho ali dentro, né, na hora de ter que fechar um túmulo, abrir um túmulo, né, nessas condições, né, que ele seja um CC, né, o CC1 é pouco, né, para esse caso, mas que seja assim, ó, que se tiver que trabalhar fora de hora, que ganhe hora extra, né, para fazer um sábado, um domingo, né, que seja só para colaborar, no sentido de colaborar e fazer o pedido, né, já para...
É, eu já, a Suzele pode fazer essa indicação em nome das bancadas. Eu até digo assim, eu não estou dizendo que tem que ser CC1, 2 ou 3, é o prefeito que vai ver. Só que, eu, assim, ó, essa pessoa, o CC, e temos que cobrar do CC. Nós temos vereador, temos fiscal. Porque o CC não é, ah, eu sou CC. Aí ele vai lá fazer uma coisinha e sai de nas cordas. Não. É, eu acho que tem que ser um CC, porque se ele errou, ele entra só com a bunda. É, porque hoje o CC querem se acomodar, querem isso, querem aquilo. Tem que cobrar, tem que... Não é porque você é um CC, tem que ser cobrado. Por isso que eu estou fazendo aqui, em nome das bancadas aqui, porque nós temos fiscal. Não, é, o CC que foi lá não é meu. Ele é o fiscal do coisa. Então o cara está trabalhando, não quer trabalhar, deixa o cara para outro. É, hoje tem que ser isso aí. É, tem que fazer funcionar dessa maneira. Né? No momento era isso, e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Pessoal presente aqui. Muito boa noite. Dando continuidade no assunto do NET aí, eu também acho de extrema importância um zelador lá, porque... principalmente para manter em ordem, ajeitado o espaço, né? Porque quando você tem uma perda, a gente... é um momento ruim, né? Então, tu tem que ir lá, correr de atrás de um, do outro, não sabe se, às vezes, quem chega lá, as coisas desorganizadas. E, então, acho de extrema importância para a gente chegar num ambiente já numa perda, né? E tal, troço organizado já é um início. Gostaria de falar aqui também... sobre os poços artesianos, que foi aberto, Roger, como é que tá? Depois até, se quiser fazer uma parte aí, foi dado continuidade, vai funcionar, não vai? Uma informação aí para nós. E falando em poço também, quero falar do poço da Corsã. Como é que tá o assunto? Não virou mais prioridade, vamos perder de novo. O ano passado, tava quase ali, aí começou a chuva... virou um assunto que não era mais prioridade. Daí esse ano, essa seca aí, quase que, né, ficamos sem água. Graças a Deus aí choveu a tempo e foi resolvido. Mas se dependesse da Corsã, repito, nós ia ficar sem água. Nós ia ficar sem água. Não corra um risco, não experimente que nós fiquemos sem água. Tomara que não venha mais seca desse padrão aí, mas eu acho que se o assunto tá engatilhado... temos que, não podemos largar do pé e fazer isso daí, ou fazer um outro reservatório, ou fazer esse poço, ou seja lá o que for. Não podemos dar folga. E é um assunto que a água sempre vai ser prioridade. Sempre vai ser. Também, outra coisa envolvendo a Corsã, eu acho que a gente sugira uma reunião, de repente, com o prefeito, para nós ver aquele projeto daquela doação, daquela área para a Corsã. Até porque todos sabem esse trâmite que a Corsã tá vivenciando, né? Se outra empresa assume, se não assume, como é que vai ficar isso daí? Porque nós temos exemplos já da Corsã ter tratado de fazer coisas aí quando estava nativa e até hoje não fez. E agora? Aí vamos doar um pedaço de terra ali para eles e passam a bola para outra empresa e como é que vai ficar? Né?
Sim, vereador. Só para colocar, obrigado, vereador, pela parte. Só para colocar a parte do, dos poços artesianos do interior. Segundo a informação que eu tenho, que do Rincão do Ouro já vão fazer a extensão de rede na semana que vem. Me falaram, né? E aqui o nosso, falei com o vice-prefeito Elton, que está assumindo como prefeito, né, porque agora esses dias estragou lá também, né, e todo mundo sem água de novo, se tivesse aquele aí ia suprir para todo mundo. Aí ele está fazendo um levantamento, uma pesquisa de preço para já também iniciar a rede, que é o que falta ali. E falta ali as barras que vão dentro do poço, a bomba, né, falta o chicote, a caixa e a torre, né? Então, segundo assim, fizemos um levantamento por cima. Aí mais, tem mais 1.000 metros de manga de cano, né? Tem 3 usuários que tem terra para lá e vão querer, que futuramente vão construir, né? Então vai dar os 1.000 metros de cano. Então vai dar em torno de uns 100 mil, 100 e poucos mil, mais ou menos tudo isso. Mas segundo a informação, que vai sair.
Obrigado, vereador Roger. Eu acho que depois de fazer o poço e achar água, isso aí é o de menos, né? Então tem que finalizar e deixar aí para quando precisa aí suprir a necessidade de um poço que nem estraga ali, tem outro, né? Então nunca é demais. Sim, vereador Mano.
Viu, Daniel, falando em poço artesiano, novamente o poço aqui do Sagrilo aqui, novamente estragou por falta de uma recapagem de um cano, né, que botam para revestimento da, é um problema que eles têm, e todas as vezes de mexer é aquele gasto grande, né? Até acompanhei o Fábio Sagrilo botando no Face, né? Então assim, ó, isso é a coisa que a administração tem que ver e recapar essas partes para evitar de dar gasto para as famílias, né? Seria isso,
vereador? Só para colaborar aqui, assim, ó, que vai sair esse revestimento, porque uma hora vão ficar todo mundo sem água. Então, a gente conversou, né, e com o prefeito, e eles vão ter que fazer, vão fazer um levantamento para fazer a revestimento do poço. E daí é uma coisa segura, né?
Pode usar, vereador, né?
Até falando em revestimento, eu teve na sexta-feira, quinta, aqui, e aí o Alisson ligou para Porto Alegre, sobre o poço, e saí. Não tinha estragado ainda, sabe? Eu estava aí e não tinha estragado, depois que eu saí daí, que estragou o poço, né? Aí ele ligou para a secretaria de ver se tinha verba sobre para revestimento, né? Aí o cara que lá, o secretário que respondeu para ele, disse que era mais fácil ter para fazer poço novo do que... Aí ele ligou para o Flávio Ferreira, que é o que tinha dado uma vez um orçamento. Aí ele ficou até de... Ele estava lá em Bagé, trabalhando para lá. E aí ele ficou de dar um outro orçamento, porque aquele que ele tinha dado fazia tempo. E ele ficou até de dar o orçamento para o Alisson hoje até. Não sei se deu ou não deu. Mas eu estava ali junto, ele ligou e tudo ali. E ele, então, aí ele vai ver o valor que é para revestir, né? É. Então está em tratativa, acho que deve sair, né?
É, a gente sabe que os assuntos burocráticos aí é como o vereador falou, às vezes é melhor fazer um novo, né, para ganhar o dinheiro do recurso federal do que reformar um. Então é mais ou menos isso. Voltando ao assunto aqui, tinha também anotado aqui falar sobre emendas, o vereador Roger abordou. Eu ia citar que uns gostaram, outros não gostaram, mas a criação do partido PL para o município de Nova Esperança sobre isso foi muito importante. Olha, mesmo aí há tempos atrás, não se vinha recurso, era um partido a menos, né? Criação desse partido aí, quanta coisa veio. Então, como todos os outros, né? De tempos aí que não se via quase nada de recurso, e esse mandato, graças a Deus, uma enormidade de recurso, né? Como tu mesmo mencionou, vereador, deputado é vocês, nossos deputados do PL, né, Marco? Principalmente o Sanders, que tu apoia, mandou carregador, mandou ambulância, mandou dinheiro de recurso livre, o deputado Giovanni Cherini também, o deputado Marlos Santos, aí, que hoje é do PL também. Então, isso aí é uma grandeza imensa para o município. E a gente é, como o vereador Rodrigo usa, né, não é quanto melhor, pior, né? Nós somos do contrário, que tomara que venha mais dinheiro, se for o Júnior que tiver de prefeito, que faça, né? A gente às vezes sobra administração aqui, mas acho que o prefeito está fazendo bastante coisa. Também merece o mérito, né? Vem dinheiro, mas está fazendo. Pegou um caixa organizado, uma gestão organizada do prefeito Antão, um dinheiro em caixa, contou com os recursos, né, grandiosos que veio, renovou a frota de maquinário, agora comprou aí mais um caminhão. Então tem tudo para trabalhar, tudo para ir bem no nosso município, e é isso que a gente quer. É isso que a gente quer, essa casa aqui, o vereador estava mencionando aí, dando os parabéns. Desde que a gente entrou aqui, porta aberta para o melhor para o município. Nossa conversa aqui com todos os vereadores é, às vezes, dá uma discussão, dá outra. Um exemplo aí, o recurso que veio, o projeto 1 milhão, aprovamos, né? Aquela indicação nossa para a Sanga da Vila Nova está ali. Então, é coisas que vai acontecendo, essas obras que eu sempre falei, tem que parar de ladainha no município. O município tem que fazer obras, tem que melhorar. E fico feliz que esteja acontecendo. Então, é isso aí que a gente quer, né? Parabéns aos envolvidos, parabéns a todos os partidos, a todos os vereadores que correm atrás, porque às vezes falam que, ah, fulano não está aí, fulano foi viajar, não sei o quê, não sei o quê. Mas, por causa da gente que está vindo, se nós não tivesse aqui, não vinha, né? É mais ou menos isso. Então, se vai pegar e somar das três bancadas e dos três partidos, olha a quantia de coisa que veio. Isso é bom para nossa população, para o nosso município, né? Tem uns problemas? Tem. Vereador aí, a gente reclama das estradas. Também reclamei, critiquei muito. Essa estrada do Planalto agora deram uma acertada, ficou boa. Realmente, a do Capão Grande, eu acho que já erraram inúmeras vezes. Não acertaram, como o vereador Neto falou. Vão lá, bota um material, não dá, tira aquele material, vai lá, bota cascalho, fica ruim. Então é uma coisa que às vezes complica, tu erra uma vez, começa a mexer e não acerta mais, né? Então, é isso aí, mas a cobrança vai ter, a oposição sempre vai cobrar, e em geral é isso. Muito boa noite aí, obrigado.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano de Bastos, Brasil.
Muito boa noite. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Muito boa noite, senhor presidente. Tinha dado um problema no microfone aqui agora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Pessoal que visita essa casa hoje, o pessoal que nos acompanha nas ondas do 87.9, em primeira mão eu venho agradecer o presidente dessa casa, o pessoal que trabalha aqui, a Suzélia, a Marla, pela disponibilidade. Eu precisei, né, e pedi para participar de um fórum pela educação, do Fórum pelo do Desenvolvimento Regional em Restinga Seca, que a gente recebeu o convite e fui prontamente atendido e pude participar. Então, gostaria de agradecer eles aí, que foi em cima da hora, mas tudo deu certo. Então, eu queria fazer esse agradecimento e já na sequência da minha fala eu dou o passo a passo do que aconteceu. Na última quarta-feira, eu pude participar do lançamento do projeto Elas Empreendem, do programa IF, Mais Empreendedor, do IFAR Campus de Jaguari. Foi uma parceria do IFAR Campus de Jaguari e da Secretaria de Educação e Cultura de Nova Esperança do Sul. Participaram do projeto 6 empreendedoras do município, que foram escolhidas pelos professores do IFAR, né, a Floricultura Mundo Vivo, a Bardana Story, a Janete e a Vera, loja de roupas ali, a H Couros e Serviços, da Karina Vieiro, minha esposa, a Elisa Hortaliças Minucci, Pães e Companhia, da Andriele Scalon. É um projeto da professora Vivian Costa, professor Cláudio Brasil. Um projeto inovador, que uma plataforma digital que pega essas empreendedoras, a empresa dessas pessoas, e